que está propondo, a partir dessa semana aqui, um curso online que pretende ensinar a fazer pesquisa de tendências e comportamento em moda. Trata-se de um workshop nessa linha, né, prático, mas também teórico, online, e que pretende fazer com que as pessoas tenham aquele espírito, né, de entender o que acontece no seu tempo, estudar o comportamento, traduzir essas informações para as tendências de consumo na área de criação também, ou em estratégias de mercado e comunicação. Ou seja, assunto super atual. Eu tô falando da Júlia Weber, ela que é formada em design de moda, é de Caxias do Sul, né, formada aqui em Caxias, mas hoje é cidadã do mundo, né? Ela é consultora na área de pesquisa de comportamento, tendência, público-alvo, tem atuação, né, como assistente do estilista Walter Rodrigues, e assim por diante, vou deixar ela mesmo falar um pouco do que ela vem fazendo por aí. Júlia, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, obrigada.
Hoje está falando de Porto Alegre, onde você está. Tem uma sede, né? Digamos assim, um bate home office.
É, exatamente. Hoje eu tinha umas coisas por aqui, não deu para estar em Caxias.
Não, beleza, você está morando por aí. Só para fazer um link, porque hoje quem trabalha com moda, normalmente tem uma sede onde fica, mas viaja muito, né? Consome também experiências em vários lugares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário de moda, pela tua perspectiva, pelas tuas experiências, trabalhando ou com o Walter Rodrigues, né, que é uma referência em moda no Brasil, em processo de criação, ou mesmo consumindo eventos que apresentam aquilo que é tendência no ramo de moda.
Ai, acho que é bem por esse viés que tu começou falando antes, né? Que moda hoje não é mais a roupa só, né? Não é mais saber o que a gente vai usar, qual é a cor do verão, a cor que está na estação. Realmente é um comportamento. Quando a gente vê todo mundo querendo ter um iPhone ou um smartphone parecido com isso, em que todas as outras marcas, por exemplo, buscam a estética, a usabilidade que a Apple tem, isso é moda, né? Quando a gente vê todo mundo buscando agora ter no Natal, a gente vê todo mundo com um comportamento muito parecido em torno da ceia, da cultura. Então, isso também não deixa de ser moda. E aí é interessante perceber os nuances, as diferenças em cada grupo, em cada sociedade, em cada cidade, em cada público-alvo. Então, o legal de estar sempre circulando, viajando, realmente é poder ver tudo isso, e aí a gente acaba conseguindo direcionar para essa percepção, para conseguir ter um serviço, um produto que tenha mais a ver para essas pessoas que vão estar no nosso entorno, que vão ser os nossos clientes, né?
Claro, Júlia, quando a gente...
E aí é bacana...
Por favor, Desculpa,
pode falar.
Acabei te cortando sem querer, achei que você tinha concluído, me perdoe. Na verdade, eu ia fazer um parênteses nisso que você estava falando, sobre essa questão das variações dos públicos da moda, né? Tem gente que produz, mas ao mesmo tempo produz e consome, não tem como não consumir, né? Moda é uma coisa que todo mundo consome, então ao mesmo tempo que talvez você esteja na linha de criação, é alguém que consome, alguém que dita a moda, né? As influências que fazem a moda depois acontecer, tem muitas coisas nesse processo. E eu queria te perguntar um pouquinho, quando você pensou no curso online, obviamente não dá para desvincular um público do outro. Então, pensou num público-alvo, mesmo que eles estejam, quem sabe, nessa costura social linkados?
Olha, na verdade, o bacana do ser online, eu acho que é realmente porque hoje ninguém tem muito tempo, ainda mais agora, dezembro, né? Então, a ideia era realmente ter essa flexibilidade. Acho que hoje qualquer serviço tem que ser flexível, porque as pessoas estão com uma vida muito cheia de coisas e algumas imprevisibilidades. E aí, realmente, a gente tem que entender o quanto que hoje já se misturou, né, a vida online da vida offline. Eu até brinco em algumas reuniões que eu falo sobre esse comportamento, que a gente não pode mais falar mundo real e o mundo virtual, porque os dois são reais, né? Hoje a gente já entende uma mistura muito louca desse comportamento, do quanto que no próprio mundo online a gente resolve questões de trabalho, questões pessoais, aprendizado.
Claro. Uma palavra que talvez esteja muito na moda, entre aspas, né? Desculpa o trocadilho, seja a sustentabilidade. E o conceito de moda tem feito muito uso dessa questão da sustentabilidade. Me fala um pouquinho sobre essa tendência.
A moda, que assim, para começar, a gente tem, bem interessante entender uma diferença de tendências, né? A gente tem tendências que são puramente estéticas e mais rápidas, mais passageiras, que é, por exemplo, as calças pantacourt, que a gente viu todo mundo usando um monte, ainda está se usando, mas está diminuindo do ano passado e vai diminuir. Que é uma estética. Está ligado com o comportamento? Tá, mas digamos que é mais realmente resultado estético. E tem outros tipos de tendências que são tendências de mudança de comportamento social. Porque quando a gente vê, por exemplo, a questão da mulher tendo mais força, da mulher sendo independente, não mais vivendo sob um sistema machista. Isso é uma mudança de comportamento que a gente não vai ver regredir. E a sustentabilidade entra nesse mesmo viés, em que a gente tem uma problemática que é o aquecimento global, que são questões com a natureza. A gente tem que entender que o modo como a gente produz, como a gente consome, causou isso, e que agora a gente tem um problema na mão, tem que resolver isso. E a moda é uma das indústrias que mais foi responsável por isso também. Então, é uma questão que todo mundo viu já que, olha, se não é por. Precisa ter alguma coisa nesse sentido. Tem algumas empresas que vão muito mais pelo burburinho que hoje faz, não por uma questão de consciência, né? A gente vê que moda, como você falou, a sustentabilidade entrou na moda. Então é uma coisa que está todo mundo achando muito divertido, além de necessário. Isso é ótimo, né? Então a gente tem que começar a entender que tendência é muito mais, principalmente com questão de olhar para o mercado todo de uma maneira mais sustentável, é muito mais ligado a compreender que comportamento sustentável é esse, que as pessoas estão conscientes, o que eu posso oferecer de novo para as pessoas que elas ainda não saibam que querem isso, e que vai realmente encantar elas no momento em que consumir mais e mais roupas não faz mais sentido, né? A gente está consumindo com consciência, buscando ter uma com qualidade, não três com preço baixo, né?
Claro. Júlia, entre os temas que são tendência, um deles é esse, né? A questão da sustentabilidade. Tem outros temas, que serão abordados no teu workshop online que começa agora no dia 17, portanto, amanhã, para que as pessoas já possam se interessar, fazer aquele briefing sobre o que vão aprender?
Tem sim. Na verdade, eu trabalho muito com estratégia de mercado, de realmente compreender o comportamento. Então, é a gente compreender bem isso, quem são os influenciadores, quem são os criadores de tendência, quem são o público que realmente mais segue o fluxo. E compreender muito como que essa tendência do online com o offline está atuando, a questão toda das minorias que hoje têm um poder de voz muito interessante e que precisam ganhar muito mais isso. A questão muito do Brasil, sabe? Da questão de olhar para a nossa história, que a gente é um país que foi colônia, e que isso influencia no mercado de moda e na visão com que o mercado interpreta a tendência, e diferentemente de países. Por exemplo, a Europa, que não tiveram esse mesmo histórico, e como que a gente, o que a gente ganha e o que a gente perde nesse cenário. Tem uma questão interessante de não valorização do o quanto a gente deveria do nosso próprio artesanato, por exemplo, e quanto isso é até vinculado com sustentabilidade, um posicionamento que tem que mudar, e como a gente já vê muitas empresas investindo em ter produtos com parcerias com artesãos. Resgatando essa cultura, como isso não é só moda, é importante, que momento fazer isso, em que momento olhar para isso.
Claro, entendi. Júlia, uma outra questão importante, que é um assunto super atual, ainda mais nessa época do ano, digo, é a linguagem de comunicação e venda quando o assunto é moda. A gente sabe que as redes sociais virou uma grande plataforma de vitrine, né, para que as pessoas possam mostrar o que fazem e até vender, né? Tem canais de venda, por exemplo, que deram super certo pelo Instagram quando o assunto é moda. Como vem se modificando essa linguagem e comunicação do que se faz em moda para atingir objetivos? Por exemplo, como vender.
Olha, pensando realmente nesse cenário das redes sociais, e mesmo marcas que não vendem por redes sociais, mas acabam tendo que olhar para esse sistema, porque realmente é o que tomou conta das tendências de comunicação, da forma de expor um produto, é prestar atenção no tudo que uma imagem pode falar. né? Como a gente fala, o máximo de coisas que a gente pode falar, quais são as estratégias e os símbolos que a gente vai usar na hora de produzir uma imagem para vender o nosso produto. E imagem e pode ser qualquer tipo, produto pode ser um serviço, não é um produto físico necessariamente. E, então, qualquer pessoa que vai fazer um banner, que vai fazer um flyer, que vai fazer um post numa rede social, tem que pensar nisso, porque a gente está cada vez lendo menos na hora de consumir. É imagem, é imagem, imagem que vai seduzir o consumidor. Então, essa imagem tem que ser muito bem pensada nos detalhes, tem que estar muito assertiva. E também escolher se eu tenho que dosar as palavras, quais são as palavras que eu vou colocar. E então, isso é realmente fascinante.
Muito legal. Bom, para quem quiser fazer, né, o curso, como ele é online, a pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta e fazer pela internet. Quais são as formas de acesso para o curso, Júlia? Ele vai funcionar a partir do dia 17, o horário? Passa o serviço, por gentileza.
Então, na verdade, a gente está realizando as inscrições. Aí tem um número de telefone, se puder depois ler para mim, se deve ter ele escrito. Eu estou com ele só no celular que eu estou falando aqui,
Claro,
mas
passo
enfim.
sim.
Então, a gente vai ter o curso que vai acontecer amanhã, terça, quarta e quinta, das 11h30 até 1h30 da tarde. Então, assim, bem no horário do almoço. Vai ser uma chamada, uma videochamada, então é ao vivo para quem tem como participar desse momento. Quem não tiver, recebe depois o vídeo dessa videochamada e pode assistir quando tiver disponibilidade. Junto com esse vídeo, para qualquer participante, tem uma parte escrita bem interessante, teórica, e alguns exercícios que a pessoa tiver, enfim, interesse em fazer para fixar esse conteúdo. E aí, durante um dia e outro, eu vou passando algumas atividades para quem tiver interesse em começar a ter uma percepção, fazer uma prática, poder depois discutir comigo. E aí, qualquer pessoa que participar pode agendar horários para tirar dúvidas particulares também, tudo via WhatsApp. Funciona bem tranquilo.
Bacana. O nome do curso ele tem, faz um link com o período, né, da história do Brasil, que tinha a ver com a Mãe Diná, essa época do ano, né? Fazendo a Mãe Diná sempre fazia as previsões para o ano seguinte, coisa e tal. E aí tu fez uma brincadeira, né? Fazendo a Mãe Diná, preveja o futuro com pesquisa de tendência na área de moda. Fica aqui a dica então para as pessoas. Foi uma brincadeira bacana essa também, né? De linkar uma coisa que acontece na história do Brasil, né?
É muito legal, porque na verdade no ramo de quem faz isso, um monte de gente fala, nossa, olha a mãe de Ná acertando, olha a mãe de Ná o que falou. Então foi uma brincadeira nesse sentido. E realmente o curso ele aborda muito focado em design, mas ele entende moda nesse sentido bem comportamental. Então, pessoas a ver com marketing, comunicação, com publicidade ou puramente curiosos podem fazer o curso tranquilamente.
Tá certo, então. Bruna, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você.
Obrigada, Tom.